国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. Xi Jinping encontra-se com o governador-geral canadense.
Ex-presidente do Brasil, Lula, é condenado a 9 anos e 6 meses de prisão.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje em Beijing com o governador-geral do Canadá, David Johnston.No encontro, Xi Jinping apontou que, sendo países centrais na região Ásia-Pacífico, a China e o Canadá possuem importantes interesses comuns e vasto espaço de cooperação no seu desenvolvimento e tratamento dos desafios globais. Nos últimos anos, as relações bilaterais têm mantido bom desenvolvimento geral, trazido interesses pragmáticos para os povos e promovido a paz, a estabilidade e a prosperidade da região e também do mundo.A China quer manter a comunicação de alto nível com o Canadá e está disposta a aproveitar os mecanismos de diálogo de diversos níveis e ampliar o intercâmbio entre departamentos governamentais, órgãos legislativos, partidos e outros setores. O presidente chinês salientou que os dois países devem aprofundar mais o potencial de cooperação nos setores de economia,comércio, execução legislativa, ciências e tecnologia, bem como cultura. Além disso, os dois países devem iniciar a negociação do acordo de livre comércio com mais rapidez, para elevar o nível comercial dos dois países e promover cooperações pragmáticas em energia, recursos, agricultura e tecnologia limpa. Por sua vez, Johnston lembrou que a amizade entre os dois países possui longa história,e o intercâmbio entre os dois povos está cada vez mais estreito. O Canadá valoriza os êxitos chineses no desenvolvimento sustentável, alívio da pobreza, proteção ambiental e ciência e tecnologia. Segundo o governador-geral canadense, o país norte-americano quer tornar frequente o intercâmbio de alto nível com a China, intensificar a cooperação no comércio, economia, esporte e ciência e tecnologia,além de estreitar a coordenação com a China nos assuntos internacionais e regionais.
O presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhang Dejian, iniciou no dia 10 a sua visita oficial e amistosa a Portugal por 3 dias. Zhang Dejian foi a convite do presidente da Assembleia da República Portuguesa, Eduardo Ferro Rodrigues, e encontrou-se com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro português, António Costa.No encontro com o presidente português, Zhang Dejian disse que a China presta muita atenção às relações com a Europa e espera que Portugal, como membro importante da União Europeia, possa continuar desempenhando o papel construtivo para as cooperações sino-europeias e os desenvolvimentos das relações China-Europa. No encontro com António Costa, Zhang Dejian afirmou que Portugal é um ponto de suporte importante para a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota.Ele espera que a China e Portugal possam aprofundar as cooperações e buscar benefícios recíprocos na concretização dessa iniciativa.
A declaração do Cairona como fundamento jurídico para a recuperação chinesa da ilha de Taiwan e de suas ilhas adjacentes. O documento possui embasamento histórico e real. Ele possui natureza diferente da declaração conjunta sino-britânica.A declaração foi feita hoje em Beijing pelo porta-voz da chancelaria chinesa, Ging Shuan. Segundo os meios de comunicação, as autoridades taiwanesas irão eliminar, no esboço do programa de ensino das escolas secundárias, os conteúdos relacionados com a declaração do Cairo. A partir de 2019, as aulas de história não exporão o Estatuto de Taiwan baseado nesta declaração. O porta-voz afirmou que Taiwan é uma parte inalienável da China.A Declaração do Cairo, documento jurídico reconhecido pela comunidade internacional, é um êxito da guerra antifascista e estabelece uma base para a ordem internacional pós-guerra. Quanto ao que difere da Declaração Conjunta Sino-Britânica sobre a questão de Hong Kong, o porta-voz disse que, após 1º de julho de 1997, os assuntos de Hong Kong fazem parte dos negócios internos da China,e que outros países não têm direito de interferir neles. Portanto, não existem as chamadas responsabilidades britânicas para Hong Kong. Ele afirmou que a declaração do Cairo é de natureza totalmente diferente da declaração conjunta sino-britânica.
Dados mostram que o valor total de importação e exportação entre a China e a República Popular Democrática da Coreia atingiu no primeiro semestre deste ano 2,55 bilhões de dólares, montante 10,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O porta-voz da Administração Geral da Alfândega da China, Huang Chongping, atribui o crescimento comercial entre os dois países à exportação de produtos fora da lista de embargo, como têxteis e mercadorias tradicionais de mão de obra intensiva. Segundo ele, como países vizinhos, a China e a RPDC mantêm trocas econômicas e comerciais normais. O simples aumento acumulado no comércio bilateral não pode servir, portanto, de base para questionar a implementação pela parte chinesa das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Os dados mensais referem com maior precisão as mudanças no comércio bilateral, já que as importações chinesas da RPDC registraram queda acentuada nos últimos 4 meses.
O comércio exterior da China expandiu no ritmo mais rápido desde o segundo semestre de 2011, protegendo a economia de uma desaceleração em meio às adversidades no país e no mundo. De acordo com dados alfandegários divulgados nesta quinta-feira, as exportações denominadas em yuan aumentaram anualmente 15% no primeiro semestre deste ano, enquanto as importações aumentaram 25,7%. Isto levou a um superávit comercial de 1,28 trilhão de yuans no mesmo período, uma queda anual de 17,7%, segundo a Administração Geral das Alfândegas.
O investimento direto estrangeiro na parte continental da China aumentou 2,3% em termos anuais em junho, atingindo 100,45 bilhões de yuans, mostraram os dados oficiais na quinta-feira. No mês passado, 2.894 novas companhias com financiamento estrangeiro foram estabelecidas, um aumento de 14,3% em relação ao ano passado, segundo uma nota do Ministério do Comércio.
O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É a primeira vez na história que um ex-presidente da República é condenado por um crime comum no Brasil. A acusação se refere à ocultação da propriedade de uma cobertura triplex no Guarujá, no litoral paulista, recebida como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. No entanto, Lula não será preso, pois, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal do Brasil, só começará a cumprir a pena se a segunda instância ratificar a decisão. Lula poderá recorrer em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Se a confirmação da sentença na segunda instância não acontecer antes da eleição de outubro de 2018, Lula poderá ser candidato.
O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson chegou nesta quarta-feira a Jeddah, cidade litoral no sudoeste da Arábia Saudita, para mediar a crise do Qatar. Tillerson se reuniu com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, e príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Eles trocaram opiniões sobre as relações bilaterais e a situação regional. Em seguida, Tillerson realizou uma reunião à porta fechada junto com os chanceleres da Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. O secretário de Estado visitou Kuwait nesta segunda-feira para encontrar a solução da crise do Qatar. Um dia depois, ele assinou um memorando de entendimento sobre luta contra financiadores do terrorismo com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar.
O presidente do Irã, Hassan Rouhani, expressou na quarta-feira oposição à pressão feita pelos países árabes ao Qatar. Ao se reunir com o ministro das Relações Exteriores de Oman, Yusuf bin Abdullah, Rouhani disse ser bastante equivocado em pôr ameaça, pressão e sanção contra países vizinhos como o Catar. Ele pediu aos países envolvidos que adotem medidas para aliviar a tensão da região.
O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, declarou nesta quarta-feira que o encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, está chamando a atenção da imprensa dos Estados Unidos sobre a possibilidade de relações secretas de Trump com a Rússia. O porta-voz do Kremlin comparou as publicações com uma novela interminável, capaz de competir com as séries americanas de maior sucesso. Ele ressaltou que não é necessário colocar a Rússia nessa novela. Não participamos nem atuamos nessa série, disse Peskov.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A reforma da substituição de impostos sobre vendas por impostos sobre valor agregado, IVA, já foi promovida em toda a China há um ano. Até o momento, o país já estabeleceu um sistema moderno de IVA. Especialistas chineses e estrangeiros consideram que a experiência chinesa pode servir de exemplo para o mundo. Atualmente, a maioria dos países no mundo adotam o sistema de IVA, excepto os Estados Unidos. A reforma da China começou em janeiro de 2012. Nos 18 anos anteriores, existiam paralelamente no país o imposto sobre vendas e o IVA. Já em maio de 2016, a reforma do IVA foi ampliada para os setores arquitetônico, imobiliário, financeiro e de serviços cotidianos. Isso significa que o IVA foi adotado em todos os setores econômicos do país. Desde então, a China reduziu seus impostos em 700 bilhões de yuans e também simplificou seus sistemas de taxação e cobrança de impostos. O vice-ministro de Finanças chinês, Xu Yaobin, explicou a mudança.
Antigamente, eram cobrados impostos sobre as vendas no setor de serviços, enquanto eram cobrados impostos sobre o valor agregado no setor manufatureiro. Por isso, os dois setores eram separados na cadeia de cobrança tributária. Isso podia causar uma cobrança repetida de impostos. Após a reforma, todas as empresas dos setores superiores e inferiores da economia foram incluídas na mesma cadeia de taxação.
A substituição de impostos sobre as vendas pelo IVA em todos os setores se associa a cerca de 1,6 milhão de contribuintes corporativos e mais de 10 milhões de individuais. O valor tributário envolvido supera os 2 trilhões de yuans. Com a política, o IVA passou a cobrir todos os setores da economia nacional. Com a reforma, os domínios de banco, seguro e títulos de valor também foram incorporados ao sistema de IVA. A prática foi pioneira até no âmbito global. A introdução do IVA no setor financeiro tem sido uma questão difícil em todo o mundo. O diretor de impostos indiretos da agência KPMG, Lachlan Wolfers, elogiou a iniciativa chinesa.
Na visão tradicional, é difícil extinguir os valores acrescentados entre as diferentes transações financeiras. Prevejo que outros países e regiões vão aprender com o modo chinês sobre a cobrança de impostos sobre o valor agregado na área financeira.
Ao aprofundar a reforma tributária, a China explicitou que a política tem como base o não aumento de impostos. Isso quer dizer, a transformação de impostos sobre vendas para IVA permite a todas as empresas a redução de taxação. Xu Yaobin avaliou este como o êxito principal da reforma.
A redução dos impostos das empresas é o efeito principal da reforma do IVA. Desde o início de 2012, quando foi lançada a reforma, os impostos corporativos de nosso país vêm diminuindo de modo geral.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
caros amigos, sejam muito bem-vindos à Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos falar sobre o ensino de português na China. Beijing recebeu no último fim de semana, dias 8 e 9 de julho, o 4º Fórum Internacional do Ensino de Língua Portuguesa na China. O evento foi organizado em parceria pela Universidade de Comunicação da China e pelo Instituto Politécnico de Macau. A 4ª edição do fórum, sob o tema Da Ásia para o Mundo, Ensinar Português em Tempo de Globalização, contou com a presença de mais de 70 professores e acadêmicos provenientes da China, Brasil e Portugal. Com a duração de 2 dias, os professores e acadêmicos aportaram temas como formas para melhorar a qualidade de ensino, combinação de ensino e teste, a melhora da capacidade de comunicação intercultural dos alunos, bem como a promoção do desenvolvimento da língua portuguesa na China. O reitor da Universidade de Comunicação da China, Hu Zhengrong, que proferiu o discurso de abertura, espera que o fórum possa estabelecer uma plataforma de intercâmbios e compartilhamento de resultados acadêmicos entre professores e alunos. Assim, será possível oferecer um espaço aberto e de discussão para chineses e estrangeiros que participam e apoiam o desenvolvimento do ensino de português na China. Ele afirmou.
No contexto da iniciativa de Cinturão e Rota, uma das metas da universidade consiste em formar talentos que dominem e apliquem línguas como o português. Dessa forma, a instituição pretende oferecer aos estudantes uma estrutura de conhecimento complexa com ampla visão internacional, tornando-os capazes de participar de um mercado competitivo e das cooperações globais.
Representando do embaixador de Portugal na China, Jorge Torres Pereira, a primeira secretaria da Embaixada de Portugal, Joana Sosa Fialho Pinheiro, agradeceu o apoio das instituições de ensino presentes no desenvolvimento e expansão do ensino da língua portuguesa na China.
A ida de Sua Excelência, o Presidente do Conselho Permanente do Congresso Popular Nacional, Sr. Jean Tatiane, a Portugal, acabou por indiretamente ditar esta minha ausência. Estão presentes neste fórum representantes das diferentes instituições e valências desta luta comum pela valorização da língua portuguesa. O Ministério da Educação na China, os dirigentes das academias, os pedagogos e demais professores universitários da língua portuguesa, o Instituto Camões, bem como os utentes principais deste fórum. Os professores que nas salas de aula, um pouco por toda a China, são a linha da frente do processo de aprendizagem. Pude testemunhar uma enorme expansão do universo de instituições onde se pode aprender português, que se traduz desde logo no alastramento da mancha no mapa da China, relativo às províncias onde já há universidades com curso de língua e cultura portuguesa. E pude perceber que já não estamos longe do momento em que haja massa crítica de doutorados para sustentar uma ainda maior expansão e, a prazo, a individualização do português no contexto institucional em que está inserido, o de uma, entre outras, línguas minoritárias. Outros fenómenos recentes têm também dado o seu contributo para a dinâmica ascendente atual, nomeadamente no campo universitário com um processo imparável de internacionalização das universidades portuguesas, com cada vez maior número de estudantes chineses dentro e fora da área estrita da língua portuguesa, com cada vez mais estudantes em cursos técnicos com ensino facultado parcialmente em inglês, e não, isso não nos assusta, só nos ajuda a captar mais alunos. A língua portuguesa, graças a todos vós, graças ao vosso trabalho, está a crescer na China. E eu queria dizer aqui, porque acredito que a partilha de culturas é a mais bonita forma de relacionamento entre os povos.
De acordo com João Lauretino Neves, representante do Instituto Camões e diretor do Instituto Português no Oriente, a China possui cerca de 5 mil alunos que aprendem português e 220 professores, sendo um dos importantes centros de difusão, investigação e promoção da língua portuguesa. Ele afirmou.
Sabemos que o valor estratégico hoje conferido à língua portuguesa advém largamente do seu potencial económico, como o evidencia o novo Atlas da Língua Portuguesa, publicado pelo Camões IP e pelo ISCTE, ou o relatório Languages for the Future do British Council. Esse potencial económico é aferido por um conjunto de indicadores, como sabemos, que vai do número de falantes, e hoje sabemos que a língua portuguesa representa 3,8% da população mundial, do valor do PIB, sabendo-se que 3,6% da riqueza mundial, a riqueza do globo, é gerada em língua portuguesa, da posse de fontes de energia, 2,8% da produção de gás e de petróleo, da posse de outros recursos, 16,3% das reservas de água doce ou 5,5% das plataformas marítimas, da sua utilização em plataformas digitais, quinta língua nesse domínio, da produção científica, das empresas multinacionais, enfim, de muitos indicadores. Fortalecer este potencial económico da língua portuguesa, fornecendo competências especializadas a talentos bilíngues em áreas centrais a essas rotas, é essencial. Mas, como bem assinalou recentemente em Macau o Sr. Primeiro-Ministro Li Qiang, conferir à cultura e à interculturalidade um espaço de primeira linha nas relações e, consequentemente, no ensino das línguas portuguesa e chinesa é uma forma privilegiada de construir redes sociais de cidadania e de cooperação do futuro.
O presidente da Comissão de Orientação do Ensino de Línguas Minoritárias do Ministério da Educação da China, Liu Shuxiong, considerou que o ensino de português e a formação de talentos das universidades chinesas possuem seguintes características. Primeiro, cerca de 40 instituições de ensino superior abrem o curso de português com um volume crescente de admissão de alunos. Segundo, vem aumentando o corpo docente, especialmente os docentes jovens. E terceiro, foram alcançados grandes frutos no ensino em formação de talentos. Ele disse:
China e Portugal têm uma relação completa.
A China mantém parceria estratégica integral com Portugal. O intercâmbio cultural e pessoal entre os dois países se torna cada dia mais intensificado. Foram assinados pelas duas partes uma série de acordos de cooperação e planos de ação na área de cultura e educação. A cooperação econômica e comercial tem obtido resultados consideráveis. Mesmo com a recessão econômica global, o volume do comércio bilateral entre China e os países de língua portuguesa se mantém no nível elevado. Essa realidade nos exige uma formação de talentos de português de melhor qualidade e maior quantidade.
Carlos Ascenso André, coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa e tutor do Instituto Politécnico de Macau, tem participado do fórum desde sua primeira edição, realizada em 2011. Para Carlos, o mapa do português na China mudou muito, e isso foi graças ao esforço e empenho de muita gente e muitas instituições. André falou.
Em 2011, realizou-se aqui, em Pequim, na Universidade de Línguas Estrangeiras, aquele que viria a ser conhecido como o primeiro Fórum Internacional do Ensino da Língua Portuguesa da China, que afinal não era o primeiro, mas nessa altura a situação da língua portuguesa estava muito longe de ser aquilo que é agora. Era então eu diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e tive a honra, o privilégio e o prazer de participar neste primeiro fórum e tive o gosto de participar em todos os que lhe sucederam a partir de então. Muitos dos que estavam ali em 2011 encontram-se hoje aqui de novo. Mas desde então, quanta coisa mudou. Mudaram os rostos também com a entrada de muitos jovens docentes para o grande grupo dos professores de português na China. Mudaram as condições. Mudou a realidade. Mas mudou sobretudo o mapa. Há quem diga que os mapas não mudam. Mas este mapa, o mapa do português na China, mudou. E muito. Seriam cerca de uma dúzia as universidades que por essa altura ensinavam português. Se mais fossem, estavam quase todas, salvo raras exceções, a dar os primeiros passos. Hoje já são 350, talvez mais, parece-me que 37, duas dúzias com cursos de licenciatura. Hoje, o português é ensinado em grande parte do território, com uma maior concentração no litoral e em torno de Pequim, é verdade. Mas há exemplos de grande adesão ao português em lugares mais distantes do litoral ou da capital, a norte, a sul, a este, a oeste. Para chegarmos aqui foi necessário o esforço e empenhamento de muita gente e muitas instituições. O esforço das pessoas, antes de mais, e é dos professores que falam. Não havia na China uma longa tradição no ensino português. Faltavam materiais. O apoio era escasso. Tudo assentava na vontade, na persistência, na coragem. Esforço e empenhamento das instituições também. As universidades, antes de mais, que acreditaram no sucesso das formações em português.
Para André, o fórum é um instrumento fundamental para a busca de qualidade naquilo que fazemos. Espaço de diálogo e intercâmbio, espaço de reflexão e partilha de saberes, espaço de encontro e de troca de experiências. Ao longo da última década, com a estreita cooperação entre a China e os países de língua portuguesa nos setores político, econômico e cultural, vem crescendo a demanda por talentos que dominam a língua portuguesa. Em consequência disso, o ensino do idioma na China entrou em um período de desenvolvimento acelerado. A realização periódica de conferências sobre o ensino de português contribui para promover a cooperação e intercâmbios no setor pedagógico e melhorar a qualidade da formação de talentos. Os três primeiros fóruns foram realizados, respectivamente, na Universidade de Estudos Estrangeiros de Beijing, no Instituto Politécnico de Macau e na Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai.
Fábulas e lendas da China.
Os bajuladores do rei. Durante o período dos estados combatentes na China antiga, um rei chamado Tian Pijian, do reino Qi, era um grande entusiasta do arco e flecha. Apesar de seu estilo pouco sofisticado, ele gostava muito de ouvir elogios sobre sua habilidade. Os súditos que conviviam com o monarca conheciam muito bem a vaidade do seu rei. Então, todas as vezes que ele disparava uma flecha, era imediatamente bajulado por seu séquito de servos. Os aduladores faziam com que o rei ficasse inebriado em suas supostas habilidades. Mas a verdade é que aquele soberano desconhecia seu verdadeiro nível. Na sua opinião, ele era mesmo o melhor arqueiro do mundo. Um dia, para ostentar sua competência, o rei convidou os ministros e acompanhantes para tensionar seu arco. Para agradar o chefe, todos fingiram fazer um esforço imenso para esticar a corda. Uns enchiam o peito com força, mas logo começavam a ofegar. Mal esticavam a corda. Outros diziam que tinham dado um mau jeito nas costas ou sentiam dores na cintura, de tão pesado que era o arco. Ao final, chegaram a uma unanimidade e disseram ao seu rei: só quem possuísse uma força maior que Deus seria capaz de superar aquele desafio. Assim, ninguém poderia atirar flechas com aquele arco, exceto Vossa Majestade. Ao ouvir isso, o rei ficou todo orgulhoso, acreditando que fosse realmente o maior arqueiro do mundo. Assim, como jamais tivera oportunidade de ouvir conselhos sinceros, o rei do reino Qi viveu toda a sua vida enganado por mentiras. Essa história traz um ensinamento valioso. Apenas aqueles que buscam a verdade e a honestidade são capazes de superar seus limites e alcançar o verdadeiro sucesso.
Bom, caros amigos, a Rota da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, voltaremos com muito mais conteúdos escolhidos especialmente para vocês. Não percam. Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo por Esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. A Superliga Chinesa de Futebol já entrou na 16ª rodada, primeira rodada da segunda parte da temporada 2017. No programa de hoje, vamos falar dos jogos nesta rodada, especialmente o encontro dos companheiros da seleção brasileira, Paulinho e Renato Augusto. Bem, vamos ouvir agora. Terminou no último fim da semana a 16ª rodada da Superliga Chinesa de Futebol. Na capital chinesa, um jogo chamou a atenção dos torcedores chineses e até dos brasileiros. Beijing Guoan e Guangzhou Evergrande se enfrentaram na liga, colocando em campos opostos os companheiros de seleção brasileira Renato Augusto e Paulinho. Os dois se enfrentaram em uma arena de futebol chinesa. Finalmente, o time de casa, o Beijing, bateu o atual líder da classificação geral, o Guangzhou Evergrande, por 2-0. Os dois gols foram marcados pelo atacante argentino Jonathan Soriano. O Guangzhou Evergrande, dirigido por Filipão, havia sido derrotado na semana anterior pelo time Tianjin Quanjie, dirigido pelo técnico italiano Fabio Cannavaro. Quanto a isso, Paulinho disse que ninguém queria perder qualquer jogo e que todos estavam tristes com a derrota.
Não é questão de tristeza. Quando você se perde um jogo, você não gosta, ninguém gosta de perder. Mas continuamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, em busca de bons resultados. Então se inicia agora o segundo turno e nós vamos em busca do nosso objetivo, que nós não precisamos colocar isso para fora. Nós sabemos internamente quais são os nossos objetivos dentro da competição, então a gente vem trabalhando para poder alcançá-lo.
O técnico Filipão declarou que o Tianjin Quanjie jogou melhor que o Guangzhou Evergrande.
Bom, primeiro que perdemos um jogo em que a equipe do Tianjin jogou bem. Nós também temos que valorizar o trabalho da equipe do Tianjin, do Cannavaro, dos seus comandados. Mas lutamos, os atletas fizeram todo o esforço como sempre fazem, mas não deu. Terminou o jogo, perdemos. Cabeça no lugar, trabalhamos essa semana.
O capitão de Guangzhou, Zheng Zhi, foi suspenso por 4 jogos após a partida contra o Tianjin por violar as regras da Associação de Futebol Chinesa, o que dificultou ainda mais o jogo contra o Beijing Guoan.
Quanto ao capitão, nós não vamos tê-lo amanhã, mas é o maior exemplo do futebol chinês de todos os tempos que eu conheço.
Por outro lado, o Beijing Guoan trocou o técnico de Shenfeng para o alemão, o Roger Schmidt. Filipão falou sobre a troca de técnicos.
É outro treinador, é outra filosofia. Mas eu não conheço a filosofia. Eu conheço os jogadores do Beijing e conheço o treinador do Beijing. Mas não conheço o dia a dia. As informações do Renato Augusto ao Paulinho são de que ele é uma pessoa excelente, trabalha muito bem e que vem para a China e também será recebido por nós com todo carinho. E amanhã vamos ter a dupla de meio campo da seleção brasileira jogando aqui em Beijing. Renato Augusto de um lado, Paulinho do outro.
O Kriporo oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Aos 48 segundos do primeiro tempo, o time de casa deu um grande susto nos visitantes. O atacante argentino Jonathan Soriano marcou o primeiro gol antes de completar um minuto de jogo. Vale lembrar que Soriano jogava pelo Salzburg Red Bull da Áustria quando Schmidt estava dirigindo o time. A nova parceria entre eles proporcionou um início maravilhoso para o time de Beijing. O espetáculo de Soriano não parou por aí. Ele marcou o segundo gol na etapa final. Com dois gols do argentino, o Beijing Guoan bateu o Guangzhou Evergrande, que sofreu duas derrotas consecutivas pela primeira vez após subir para a Superliga em 2011. A derrota decepcionou o Guangzhou. Após o jogo, o atacante Alan recebeu a nossa entrevista.
Por que você jogou só na segunda parte?
Foi opção do treinador. Mas quem entrou bem. Infelizmente, hoje eles foram melhores. E assim é o futebol.
Você acha que isso, a derrota, se deve ao cansaço? É do nervosismo?
Não, acho que não. Acho que eles foram melhor hoje. E assim é o futebol. Vamos trabalhar para recuperar aí na frente.
Felipão disse na entrevista coletiva depois do jogo que o Beijing jogou muito melhor do que seu time e teve chances de aumentar o placar, além de merecer a vitória.
Não, o resumo do jogo é que eles foram melhores todo o jogo. Né? Já saíram ganhando há um minuto. Nós não nos encontramos no jogo todo e eles foram muito melhores no jogo de hoje. Bem arrumada a equipe, boa distribuição, qualidade e fizeram um resultado que poderia ser até maior. Então de parabéns.
Quanto às duas derrotas consecutivas, Felipão também deu sua opinião.
É a equipe, é um conjunto, não é só a defesa e não é só o ataque. Nós nos dois jogos não jogamos bem e as equipes que jogaram contra nós foram superiores. O erro de uma equipe não é só defesa, ou só ataque, ou só isso. De uma equipe é um conjunto.
Além de duas derrotas consecutivas, Guangzhou poderá sofrer mais. Segundo as informações divulgadas pelas mídias chinesa e espanhola, o gigante da Liga Espanhola, Barcelona, está negociando com o clube chinês pela possibilidade de transferência do volante brasileiro para o continente europeu. Felipão disse que ele mesmo e o clube não querem que Paulinho saia, por ser um jogador muito importante.
Quanto ao Paulinho, é uma situação que o clube tem que resolver, já resolveu. O clube não quer negociar o Paulinho, por ele se tratar de um dos melhores jogadores da Ásia. Paulinho, pelo que eu conheço, sente-se feliz em jogar aqui no nosso clube e também sente-se feliz porque grandes clubes mundiais olham por ele novamente. Eu, como técnico, gostaria de ter o Paulinho toda a vida jogando no meu time. Mas eu não sou o responsável pelo clube. Sou o responsável pelo que acontece dentro das quatro linhas. E gostaria de ter o Paulinho. Mas se não tiver o Paulinho, eu quero o melhor pro Paulinho. Eu quero o melhor pro capitão. Eu quero o melhor para a minha equipe. E na minha equipe eu tenho pessoas como o Paulinho e o capitão que me dão tranquilidade para ser técnico.
Porém, o clube espanhol não desistiu e Paulinho também tem muita vontade de jogar na Espanha, tanto que aceitará a redução do seu salário pela metade. O Guangzhou está num dilema. O resultado poderá sair em pouco tempo e o nosso programa vai acompanhar esta possível transferência.
O Kripuru oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.kri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Kri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online também como uma sessão de vídeo.
Nesta rodada, os três primeiros colocados na tabela perderam. Foi a primeira vez que aconteceu este fenômeno na temporada deste ano. Com isso, o Guangzhou Evergrande manteve a liderança, que está sendo ameaçada pelo Shanghai SPG. O atual segundo colocado fracassou fora de casa, levando 4-2 do Changchun Yatai. O terceiro colocado, Hebei China Fortune, perdeu em casa para Henan Jieye por 3-2. O atacante da seleção argentina, Ezequiel Lavezzi, marcou duas vezes, mas não conseguiu salvar o time. O último colocado, o Jiangsu Suning, subiu para o penúltimo lugar com um empate em casa contra a Shanghai Greenland. O time de casa liderou o jogo até 37 minutos do segundo tempo, quando vencia por 2-0. Foi quando o meia-atacante da seleção colombiana, Giovanni Moreno, marcou 2 e empatou o jogo no último minuto. Fábio Cabello, técnico do Jiangsu Suning, ainda não conseguiu a primeira vitória na liga desde que assumiu o cargo 3 rodadas atrás. O Shandong Luneng bateu o Tianjin Taida fora de casa. O ex-atacante da seleção brasileira, Diego Tardelli, marcou o segundo gol pelo time, que é também o seu 10º gol nesta temporada. Após uma temporada decepcionante em 2016, Tardelli voltou ao elenco do time chinês. Outro time de Tianjin, o Tianjin Quanjian, bateu o Guangzhou Reach and Future por 2-1. O mau tempo impediu que muitos jogadores do Guangzhou chegassem a Tianjin um dia antes do jogo. O clube pediu ao time da casa o adiamento do jogo, mas o pedido foi recusado. O time de Guangzhou precisou dividir o time em vários voos e trens para chegar ao campo. O time ficava muito cansado e perdeu o jogo. O incidente provocou uma grande polêmica na imprensa chinesa. Nos outros jogos, o Chongqing Dandai bateu fora de casa o Yanbian Fude, que caiu para o último lugar da classificação. O Liaoning Kaixin perdeu em casa para Guizhou por 1-0 e está apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Após esta rodada, os três primeiros colocados mantiveram suas posições. O Guangzhou Evergrande, seguido pelo Shanghai SPG e o Hebei China Fortune, enquanto Jiangsu Suning e Yanbian Fude estão na zona de rebaixamento. A Liga Chinesa tem 30 rodadas e já completou 16. Os dois times da zona de degola estão numa situação muito perigosa, especialmente o Jiangsu, vice-campeão da temporada 2016, e está sendo dirigido pelo famoso técnico italiano Fábio Capello. Bem, caro ouvinte, já conhecemos os resultados da 16ª rodada da Superliga Chinesa de Futebol, especialmente o encontro entre os companheiros da seleção brasileira, Paulinho e Renato Augusto. Daqui a pouco tempo, a nossa reportagem vai fazer uma entrevista exclusiva com Renato Augusto. Nos acompanha para mais informações sobre ele e a Superliga Chinesa de Futebol. Bem, caro ouvinte, assim tivemos o programa Tudo pro Esporte desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 Eu sou Raimundo.
Como vocês sabem, na lição passada, aprendemos frases que podem ser muito úteis na hora de pegar ônibus na China. Vamos revisá-las juntos.
Tá bem. Eu lembro que 这车到东方小区吗? Significa esse ônibus passa no bairro 东方?
Isso mesmo.东方 leste.
东方
小区 bairro.
小区
Em chinês, uma passagem, por favor, é 买一张票。
买一张票。
票 passagem.
票。
到了请你告诉我。Por favor, me avise quando chegar.
到了请你告诉我。
到 chegar.
到。
告诉 avisar.
Gao su, e o chinês equivalente para onde eu troco de ônibus?
Você pode dizer, 在哪儿换车?
在哪儿换车?
在哪儿, onde?
在哪儿?
换车, trocar de ônibus.
换车?
在哪儿换车?
在哪儿换车?
Vamos ouvir a lição passada completa.
这车到东方小区吗?
到，您上车吧。
买一张票，
两块钱。
到了，请你告诉我。
好的。这车不到动物园，您得换车。
在哪儿换车？
下一站，换101路。
Esta foi a revisão.Vamos para o tema de hoje.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？请您开慢点儿，就停在门口吧。
Qingjing, agradeço de novo por ter me ensinado as expressões mais importantes para pegar ônibus.Mas também gostaria de aprender como pegar táxi. Vamos dizer que eu queria ir para o hospital central. Como eu falaria para o motorista?
Você pode dizer 请送我去中心医院。
请送我去中心医院。
请, por favor.
请。
送, levar.
送。
我, eu.
我。
去, ir.
去。
中心 centro
中心
医院 hospital
医院
请送我去中心医院 Por favor, me leve para o hospital central
请送我去中心医院
请送我去中心医院知道怎么走吗
当然了我是老司机了
离这儿远吗
不是很远不堵车的话半个小时就能到。
Eu não sei se o motorista sabe o caminho.
Então você pode perguntar, 知道怎么走吗?
知道怎么走吗?
知道 saber.
知道
怎么 como.
怎么
走 ir.
走
ma partícula indica uma pergunta.
ma.
知道怎么走吗?
知道怎么走吗? Você sabe o caminho?
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
O chinês para é longe daqui seria?
离这儿远吗？
离这儿远吗？
离 distância。
离
这儿 aqui。
这儿
远 longe。
远
吗 ？Partícula
吗？
离这儿远吗 ？È longe daqui？
离这儿远吗？
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
Acho que o motorista está dirigindo muito rápido. Gostaria de pedir para ele dirigir mais devagar.Como seria isso em chinês?
请您开慢点儿。
请您开慢点儿。
请 por favor, mais uma vez.
请
您 maneira formal de falar 你 você.
您
开 dirigir.
开
慢 devagar.
慢
点儿 un poco.
点儿
请您开慢点儿。
请您开慢点儿。Por favor, dirija devagar.
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
Pronto, cheguei. Finalmente chegamos ao hospital central. Gostaria de pedir para ele parar na entrada.
Ah, tá. Pode falar assim. 就停在门口吧。
就停在门口吧。
就 so, somente.
就
停 estacionar.
停
在 estar.
在
门口 entrada
门口
pa partícula usada no final da frase que indica sugestão, pedido, etc.
pa
就停在门口吧
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 好
我只有一百的
找您二十
agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
就停在门口吧。
好。
我只有一百的。
找您二十。
Ótimo! O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Entre os ocidentais, utiliza-se senhor para homens e senhorita e senhora para mulheres solteiras e casadas, respectivamente.Os chineses dão grande valor para a família e, por isso, para mostrar cortesia, eles chamam, às vezes, desconhecidos, como se estivessem chamando um de seus parentes, por exemplo, tio, tia, irmão mais velho, irmã mais velha, etc. Para motoristas, pode-se usar 师傅, mestre. Chamar alguém de mestre demonstra o respeito para com alguém que possui habilidades.Bom, com isso, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, pode estacionar na porta em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian e até logo.
Zaijian. O Gripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.gri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções, notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China.Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.